Fala pessoas, quero começar esse vídeo lendo um trecho famoso do livro Dogma e Anúncio, do cardeal Joseph Ratzinger, o nosso Bento XVI. Esse livro foi lançado em 2007 e me enviaram esses dias um trecho e me deu vontade de ler com vocês, de comentar um pouco aqui com vocês, tá bom? Então acompanha comigo aí com atenção. Hoje se desculpa tudo com a palavra humano. Bebe-se, é humano. Cometem-se desonestidades num concurso, é humano. A juventude se arruina no vício, é humano. Trabalha-se com preguiça, é humano. Não há vício algum que não se desculpasse com esta fórmula. Assim se designa com a palavra humano aquilo que é mais desprezível, mais baixo no homem. Por vezes até a palavra se torna sinônimo de animalesco. Que modo estranho de falar, uma vez que humano é precisamente aquilo que nos distingue do animal. O que é a inteligência, o coração, a vontade, a consciência, a santidade? Isto é humano. Gente, com um texto desses, nós poderíamos falar aqui de várias coisas, mas vamos falar de relacionamento. Sempre se escuta nos relacionamentos quando nós fazemos alguma besteira, quando nós traímos ou fazemos alguma coisa ali nada a ver, essa justificativa: eu sou humano, eu sou fraco, eu sou de carne e por isso eu não consegui resistir. Também se usa a nossa humanidade como justificativa para se viver ali novas formas de relacionamento, como quem diz que os meus impulsos e somente eles são a minha verdade. E viver a sexualidade e a afetividade a partir deles, se eu não viver a partir deles, seria uma hipocrisia, porque ser humano é somente viver os impulsos. Será que é isso mesmo? Nós podemos até trazer essa pergunta para nós agora, né? O que seria mais humano? Viver uma afetividade e uma sexualidade impulsiva ou relacional? Ter uma relação impulsiva ou relacional? Fica até meio redundante, né? Relação, relacional. Mas tem sim uma diferença aí, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, a questão dos métodos anticoncepcionais, né? O que é mais humano? Ter sempre uma camisinha comigo, um preservativo, para assim que eu tiver desejo, assim que eu tiver oportunidade, eu poder obedecer esse meu desejo e transar sem compromisso. Ou ouvir os meus desejos, sim, mas segurar a onda, né? Porque eu sei que sexo nunca é só sexo. O que seria mais humano? Né? Tomar a pílula anticoncepcional e poder atender meu marido, seus desejos, os meus desejos também, quando der vontade. Ou saber dialogar, saber viver a abstinência, sem necessitar ali me entupir, me encher de hormônios. O que você acha disso? Fica aqui comigo, vou trazer para vocês algumas respostas sobre esses pontos aqui. E você também pode escrever a sua opinião aqui nos comentários, né? De coração, muito obrigado por tua presença. Deixe seu gostei. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Você pode também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Tudo isso, todas essas ações aqui colaboram muito com o crescimento e distribuição desse conteúdo para outras pessoas, tá bom? Muito obrigado de coração. Somos humanos, né? Se você está me assistindo ou me ouvindo e está entendendo o que eu estou te falando, sem dúvida você é um humano, você é uma pessoa. Uma das coisas que nos caracteriza como pessoas, como humanos, é a nossa vida complexa. Temos em nós a vida vegetativa, ou seja, somos capazes de respirar e de nos reproduzirmos. Temos a vida também animal, né? Além de capazes de vivermos e de nos reproduzirmos, também temos os instintos. Temos também a vida intelectual, né? Além de tudo que eu falei, temos essa vida intelectual que é dotada de razão, que somos capazes de dar sentido às coisas, de entender, de acolher os eventos, as situações que vivemos, os fenômenos da natureza. Somos capazes de juntar tudo isso e criar tecnologia. E além de toda essa vida, temos a vida moral. Essas duas, né, vida intelectual e vida moral, são únicas ao humano, né, são únicas à pessoa. Todo mundo traz uma certa moralidade escrita em si. Até aquele cara daquele lugar mais distante, com uma vida bem primitiva, esse cara que nunca teve um contato com, sei lá, a moral cristã, com as virtudes estoicas de Marco Aurélio, esse cara deve ter alguma conduta moral nos seus atos. Em relação aos animais que ele caça, deve caçar de um jeito, não de outro. Em relação ao respeito à vida dos seus familiares ou das famílias dos seus vizinhos, por exemplo. Essa vida superior da inteligência, da vontade humana, mostra que humano, né, humanos, aquilo que vem do homem, a bondade vinda do homem, é algo que nos leva ao outro, nos faz ser pessoas capazes de relação, necessitados, na verdade, de relação. Então, ao contrário do animal, que só consegue viver suas relações a partir dos seus impulsos, o homem pode e ele deve viver seus afetos além dos seus impulsos, mas com uma finalidade relacional. Só o homem inteligente dá sentido ao sacrifício que ele vive no trabalho, por exemplo, ele não trabalha só em vista dos seus, da sua prole, mas ele também trabalha em vista de um bem comum, em vista de outras pessoas, pessoas que ele nem conhece. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, né, nossa, o pavão é tão bonito, né, um animal tão lindo, mas ele não consegue ver a sua beleza, ele não consegue ver as suas cores. Ele foi feito para o homem, para o humano contemplar, né? Nós podemos ver a beleza e nos maravilhar ali da beleza, da complexidade das cores de um pavão, mas ele, coitado, não consegue ver isso tudo. Talvez você já tenha entendido a relação disso tudo com os nossos relacionamentos, mas hoje, infelizmente, nós não ligamos mais o altruísmo, a compaixão das pessoas, a bondade, a humanidade ou as suas virtudes. Usamos o humano para justificar os nossos erros. Sem dúvida, somos pobres, somos incapazes de muitas coisas, mas nós somos capazes de ir além. Como disse o Ratzinger, né, o Joseph Ratzinger, nosso Bento XVI, é isso que nos distingue dos animais. Somos capazes de dar significado ao sofrimento, de tirar o que é bom dele. Podemos fazer o bem a pessoas que não conhecemos, né? Isso é humano, apesar de ter também a nossa dimensão espiritual, sobrenatural, importantíssima nessa dimensão da transcendência, disso que vai além da nossa natureza e que eleva a nossa humanidade, como disse Santo Agostinho, a graça supõe a natureza, né? A graça conta com a nossa natureza. Por isso, nossas relações devem ser realmente relacionais, deve ter essa finalidade. O impulso, ele nos desperta, ele nos atina para algo, mas é a relação relacional que deve ser a finalidade de tudo. Por exemplo, eu saio, eu vejo uma mulher muito bonita na rua, meu impulso desperta o meu interesse nessa mulher e eu devo olhar a minha condição, a minha intenção nessa relação. Eu sou solteiro, eu posso me abrir, talvez, à possibilidade de investir no conhecimento mútuo em vista de uma possível relação amorosa? Vou lá, sou casado, então, para o bem dessa pessoa, para o bem da minha família, eu devo abortar a operação sedução. Nesse caso, o impulso ele vai servir só para mim poder firmar minha decisão, o meu amor pela minha família, pela minha esposa. E falando dos métodos anticoncepcionais, que a gente falou no início, né? É interessante ver a proposta e as consequências que eles trazem para a relação, né? Criando os métodos para evitar filhos, né? Esses métodos artificiais, nossa sociedade escolheu abandonar o conhecimento mútuo, o diálogo entre o casal, o conhecimento do corpo mesmo, de si, em vista de um prazer livre que infelizmente atrapalha o crescimento do amor, o crescimento do afeto entre aqueles que se amam. Se usarmos a lógica do humano, que é somente impulso, a pílula, o DIU, a camisinha, o que existe é o que existe de mais humano, porque se o humano for impulso, então viver os impulsos é o que existe de mais humano, então esses métodos devem ser usados, né? É isso mesmo. O problema é que esses métodos empobrecem os nossos relacionamentos, até em relação à qualidade do ato sexual em si. Com a pílula, a mulher pode perder até a sua libido, né? Ela, ali por conta dos hormônios sintéticos que bagunçam todo o seu organismo, sem falar também de outras consequências, né, reais que acontecem no organismo feminino. É interessante trazer também o outro lado, que é até mais barato, que não tem tantos resultados comerciais, por exemplo, o método Billings, que tem mais de 90% de eficácia quando ele é usado de forma correta, consistente, quando se conhece os sinais de fertilidade do seu corpo, e exige do casal um diálogo, uma relação. Exige sinceridade relacional, né? Coloca em comum a intenção dos dois, a intenção daquela família. E nesse caminho natural, a mulher, ela tem toda a sua natureza à disposição. Não toma nenhum hormônio, não coloca nada no seu corpo e cresce profundamente na relação conjugal, né? Claro que isso é um diálogo que precisa ser feito, se possível, já no início do relacionamento, para ser mais simples, né, as coisas, mais tranquilo. Mas se a mulher, em um momento, né, ou se o homem também decidir conversar com sua esposa, ou a esposa conversar com seu esposo sobre viver dessa forma a partir de então, vai ser possível, mas sem dúvida vai ser um pouco mais exigente, né? Eu queria frisar aqui que ser pessoa, ser humano, é algo muito belo. Somos capazes de abrir mão até do que é impulso natural, do que é importante para nós, às vezes até do que é vital em vista do outro. Descobrimos na relação nossas potencialidades, descobrimos as potencialidades dos outros, nos maravilhamos com isso. Por isso, como nós sempre falamos aqui, esteja atento à sua forma de amar. Evoluir não é estar livre de sacrifícios, de compromissos. Um povo evoluído é aquele capaz de colocar à disposição a sua vida, suas capacidades. Uma pessoa evoluída, ou até empoderada, para usar uma palavra da moda, é quem conhece a si mesma, que tem um autoconhecimento profundo, é quem conhece o seu corpo e, conhecendo, tomando posse de tudo aquilo que tem, coloca todo esse ser à disposição dos outros. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu termino dizendo: não justifique os teus erros, dizendo que você é humano, né? Humano vai muito além, como eu disse, né? Traz essa fragilidade, sim, à nossa humanidade, mas a nossa humanidade foi visitada por Deus, né? Ele entrou pela grande porta, a porta da encarnação, e nós podemos até falar de teologia do corpo, por exemplo, né? O que é mais humano, senão a expressão do nosso ser através do nosso corpo? Esse corpo, essa humanidade foi visitada por Deus, foi elevada por Deus. É por isso que essa humanidade é digna de ser admirada, é digna de se esperar o bem dessa humanidade, porque conduzindo essa humanidade está Deus, esse que nos transcende, esse que nos atrai a Ele. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não deixe de curtir, de compartilhar esse conteúdo. Se você não está inscrito ainda aqui, se inscreva. E até o nosso próximo conteúdo. Deus abençoe.